Estamos gravando, meus queridos.
Gravando mais uma vez.
Gravando mais uma vez. E dessa vez, mais uma vez mesmo, né?
É.
Retorno aí. Tentamos fazer aí, mas acabamos gravando um episódio aleatório porque... Semana assim, cada um tava aqui revezando pra quem ia ficar doente ou quem ia ficar muito atarefado e não ia conseguir fazer nada, né?
É verdade. Mais...
A bola da vez foi eu.
É. Temos Pedro aí, né? Retornando dos mortos.
É, isso
aí. Que desgraça.
Aí o Wilson vai.
Mas foi quase, viu? Foi quase. Quase, tá, que eu vou, quase que eu vou conversar com os modelos.
Saúde não é brincadeira, não, meu querido. Mas é isso aí, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais um Mochileiros da Galáxia Perdida, o seu podcast semanal sobre ciências ocultas e assuntos aleatórios do mundo geek. E hoje, mais um episódio especial da saga Harry Potter. Já fizemos o primeiro e agora estamos adentrando no seu segundo filme, no nosso segundo episódio especial também. E hoje vamos falar não só sobre o filme, sobre livro também. Vamos dar né? Vamos...
Sobre o livro, sobre o anime, sobre o mangá, sobre tudo.
Sobre o anime e o mangá, é isso aí, meu querido.
É, sobre a série. Esse
especial aí, né, que tá muito legal e empolgante e leite quente. Mas já fizemos
dois o episódio 1,
né? Você lembra, alguém lembra qual é o número do episódio? É o 70, né? É o 70.
Putz, eu nem sei, velho.
É, hoje...
O 71 é o de Thunderbolts. Aí a gente fez o 70, que foi o anterior, né, do Thunderbolts, que foi o, é isso mesmo aqui, ó, especial Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é o número 70. Então, compartilha aí, continua ouvindo e vamos embora pro episódio, que hoje a gente tem muito o que falar. Afinal, esse aqui é um puta filme, é o maior filme entre todos, e vamos embora que tem muito assunto.
Let's go!
É isso aí, meus queridos. Ó, lançado em 2022, com 2 horas e 41, é o filme mais longo entre os oito, né? Dirigido mais uma vez por Chris Columbus, né? Que dirige também o seu anterior, que é a Pedra Filosofal. E com aquele elenco de sempre, né? O Daniel Radcliffe, a Emma Watson, o Rupert Grint, o Richard Harris, maravilhoso, e o incrível Alan Rickman. Chegamos aqui na adaptação do segundo livro da série Harry Potter, escrito pela fantástica J.K. Rowling. Tipo assim, se tem as polêmicas dela, cara, se dane, porque pra mim ela é uma das maiores escritoras contemporâneas que a gente tem. Essa saga é incrível.
Ela é fera.
Chegamos nesse capítulo, né? E aí, Pedro acabou de assistir agorinha, né?
Quente no forno.
Tá quentinho.
Literalmente, aí, eu acabei de assistir.
É, meu velho. E aí, Pedro, qual é a sua visão geral sobre o filme?
O princípio do filme é a sinopse, né? Que nosso trio, né? Chega pra... Estão no começo tentando ir mais uma vez pra mais um ano letivo, né? Só que os tios trouxas de Harry não querem deixar ele ir. E ele tem que ser resgatado pelo amigo maluco dele e os dois irmãos doidos dele da casa deles no mundo trouxa, né?
Uhum.
Então, quando eles chegam lá, é tudo uma... Tá acontecendo meio que uma... Não digo que uma conspiração, mas uma iniciativa para impedir que Harry chegue a Hogwarts. Pelos motivos que... Vocês vão saber no passar do podcast. E ele fica querendo ir, dizendo que o lugar dele é lá, e ele vai. E chega lá, começa os desenrolos, né? Sempre, o Harry sempre ligado com os Weasley, que é, pra mim, uma das melhores famílias desse filme, são os Weasley. Eles são os melhores.
Top.
Quem discorda tá errado. É. E a visão é tipo... Não, não tem muita mudança, assim, de... como é que eu posso dizer? De comportamento, de fisionomia dos moleques. Quer dizer, tem um pouco, né? Que eles estão maiores já, né? No segundo filme, né?
Deu uma crescidinha valendo aí.
É verdade.
É, Emma Watson, a cada filme ficando mais bela, que passa. E esse é o filme que ela menos interage, né? No filme, né?
Esse é o filme que já dá uma saidinha ali pelos motivos que já sabemos, né?
Que já começa o filme, o arrombado do Draco Malfoy chamando a bichinha de sangue ruim, ela chorando, ela dá vontade de espancar aquele moleque. Mas o filme é bom, o filme é bom. Eu não, como eu não conheço os livros, né? Digo igual eu falei no primeiro, aí, a visão que eu tenho de Harry Potter é dos filmes. Eu não conheço o livro. Nunca. Bicho, eu posso afirmar que eu nunca sequer peguei num livro de Harry Potter.
Oh, sério?
Sério. Sério, nunca nem peguei num livro. Então, a visão que eu tenho pra mim é que a adaptação é boa, né? Até onde eu sei. Apesar da... A autora tava sempre supervisionando, né? A adaptação, se eu não me engano, né? Ela tá envolvida, não tá? Não, sempre na adaptação?
Sim, sempre.
Apesar de na vida real ela ser uma escrota do caralho, mas a obra dela não tem nada a ver, né?
Pois é. É bem isso aí mesmo.
Minha visão é, o filme é bom. O filme é bom, tem coisas para discutir que vamos levantar no passado programa, mas o filme é bom.
É, eu tô me considerando um filme bonzinho. Tu tem essa visão também, Barbie?
Eu tenho. Eu gosto muito do filme. Na verdade, eu gosto de todos. Eu acho que até o Enigma do Príncipe. O Enigma do Príncipe, eu dei uma caída ali naquele filme, né? Caída grande. E depois, né, os últimos dois filmes são ótimos. Mas o Enigma do Príncipe foi complicado. Mas enfim, a Câmara Secreta, pra mim, ela... Tipo, é um dos filmes que mostra, que dá início ali a um dos melhores personagens, né, da obra, como um todo, que é o Dobby, né? O Dobby, ele se mostra nesse filme aí, ele é apresentado, né, pra nós.
Ele tem essa característica de apresentar várias coisas, né? Ele apresenta apresentar melhor, né? O Voldemort apresenta melhor como é a vida do Hagrid, apresenta melhor a família Weasley, apresenta o Dobby. Ele dá uma apresentada geral.
Verdade.
Uma coisa, aquele boy que é monitor lá, do cabelo todo coisado lá, que ele fica, eu não gosto do seu estilo, Malfoy. Eu não lembrava que ele era um Weasley também, não, pô.
Quem é o monitor é o irmão do... que depois ele vai trabalhar no Ministério da Magia, né?
O nome dele é Percy.
Eu não lembrava que ele era um Weasley, não, pô.
Ele é um Weasley.
É um Weasleyzão. Depois ele vai trabalhar no Ministério da Magia, né? Bem depois, né?
E depois virar um belo pau na bunda. Mas assim, esse filme aqui, ele é o meio ali entre aquela... trilogia clássica, né? Que vai o primeiro, o segundo e depois o Prisioneiro de Azkaban.
Sim.
Né, que é o próximo que a gente vai falar. E assim, esse filme, ele é o segundo e último filme dirigido pelo Chris Columbus, né? Que faz o primeiro e esse aqui.
Sim.
E aqui, cara, eu fico meio triste pelo o Chris Columbus sair, porque é nesse filme aqui que eu sinto que ele tinha entendido o que era o Harry Potter.
Sim.
E, assim, as coisas acontecem muito rápido no primeiro filme, né? Apresenta muito rápido e tal. Aqui, ele dá mais esse sossego a gente. Então, a gente passa muito tempo com o Harry, o Ron e a Hermione discutindo o que é aquilo, pensando.
Eles conversando sobre as coisas.
Isso. A gente tem mais tempo com não só com eles, né? Mas com os outros personagens também, pra entender o que tá acontecendo. Tem uma trama ali mais complexa que já precisa de você pensar um pouco mais. Nossa, quem é? Quem não isso. é, né? Quem é que tá fazendo isso? E a questão desse perigo também, que se torna praticamente um filme de horror, né? Dentro do universo mágico.
Esse Câmara Secreta, ele tem aquela... Ele tem meio que uma pegadazinha de terror, né? Tipo, a criatura misteriosa, pá, tudinho.
Sim, e ele tem aquelas câmeras desconfortáveis, né? Quando o Harry, por exemplo, desconfia que é o Malfoy, né? O herdeiro lá de Sonserina. Então, tem aquelas câmeras que a gente chama de plano holandês, né? Que ela dá tipo uma quebrada assim, né? Uma viradinha, como se você estivesse perdendo o equilíbrio dentro de um navio, né?
Sim.
Ela
Sim.
vai se aproximando e girando. Então, sempre tem aqueles focos no Harry, assim, com ela no plano holandês, com ele pensando, quando ele tá desconfiando, quando eles estão olhando para um corredor assim vazio e escutando as vozes, né, que vem do basilisco, ele vê esse plano também. Então é um filme assim que tem muitas tomadas desconfortáveis e é bem características do terror, né? Esse terror.
E eu gosto bastante dessa pegada que ele colocou aí na direção, né, de como fazer o filme. Ele também aborda esse dom que de ser o fidioglota, né, de conseguir se comunicar com as cobras e com as serpentes e tal. Então, por isso que ele consegue ver, né, ouvir, na verdade, aquilo que o basilisco está falando, né, o desejo, aquilo que ele está pensando. Não é aquilo que ele tá pensando, mas aquilo que ele tá falando literalmente, né? Matar, né? Eu quero sangue e tal. E é interessante também que o plano, né, que ele faz, o plano geral aí de apresentação dos personagens, só para falar sobre isso, né? A gente pode perceber que Harry, ele tem um Ele consegue desenvolver mais essa parte esse dom dele de ofidioglota, né? Quando ele tá no duelo lá com o Draco, né? Aquele pequeno duelo, Draco, ele conjura lá uma cobra, né? E Harry tá falando com a cobra, né?
Ela não atacar a turma, né?
Isso de uma forma muito meio que inerente, né? Como se fosse uma passiva, né? Um dom
Instintivo.
passivo.
Instintivo, ele tá falando instintivo.
Valeu, disse, pô, que coisa interessante. Eu gostei bastante quando a primeira vez que eu vi. Eu disse, pô, que massa, que massa. Eu achei muito, muito legal mesmo. Eu não sei como é que tá no livro, mas no filme, eu gostei bastante dessa abordagem dele.
É assim mesmo, é bem daquela pegada mesmo. Não tem muita. Não muda muita coisa, não. Mas, tipo assim, quando. Pedro, quando você falou que apresentava o melhor personagem da saga, eu jurei que você ia falar do Gilderoy Lockhart, que é o nosso professor aí da vez.
Charlatão.
E eu. Opa! Calma aí, viu? Ele é o
Ódio.
segundo primeiro da Ordem de Merlin, cara. Ele só tá abaixo
Só
de
isso, viu?
Dumbledore ali. Que foi ele que ensinou alguns dos muitos feitiços do Dumbledore, só pra lembrar.
E aí?
O bicho é desgraçado. Muito bom, velho. E além de ter essa questão aí do terror, que eu tô falando, ainda tem essa questão dessa quebra, né? Que é o Gilderoy, né? Que todas as cenas com ele são muito boas, cara.
São
É
muito, muito,
muito
muito
bom,
boas.
velho. São boas,
Ele é muito. É um total alívio cômico, né? Aquele personagem que é totalmente um alívio cômico. Ele é um cara que ele mente, a turma sabe que ele tá mentindo, entendeu? Mas eu acho que não tem coragem de falar,
assim. É porque
entendeu?
assim, a galera que é fã dele realmente acredita no que ele fala, tá? Tipo assim, só quem é realmente, tipo assim, fodão. Sabe que, tipo assim, meu irmão, esse cara é maluco. Tipo, você vê a cara que o Snape faz, pô, quando ele fala. Tá ligado? Tipo, meu Deus do céu, é que esse arrombado quer, tá
Quem é
ligado?
esse cara aqui, pô? O
É
próprio
muito bom.
Dumbledore, né? Nossa, quando a Madame Nora mesmo. Ih, rapaz, aqui também tem um caso aí sobre Madame Nora, que acho que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, né? Bem mais pra frente, né?
Sim.
É, quando Harry pegar o Maroto, né? O mapa do Maroto. Mas enfim. Porque, exemplo, quando
É,
Madame
isso aí tem que
Nora.
ser visto.
Quando Madame Nora, ela é petrificada, né? Ele chega lá, a turma chega lá, todo mundo. E ele fala: Nossa, se eu tivesse chegado aqui mais um tempo antes, eu teria um contrafeitiço maravilhoso que iria despetrificar ela. Aí, tipo, Dumbledore olha para ele assim, Pô, vai quem
se não, cara. Ele fala assim, pô, eu tenho certeza que sim, tá ligado?
É.
Ele dá uma resposta, eu tenho certeza que sim. É. Desgraçado.
É, aquela coisa, eu vou estar discutindo com o doido ou não.
Pô. Tipo, ele é muito engraçado, pô. É um personagem muito engraçado. Agora, assim, o porquê esse cara... Eu acredito que Dumbledore... Eu não sei como é que tá no livro, mas... O porquê Dumbledore trouxe esse cara pra Hogwarts, né? Pra ser professor de defesa contra a arte das trevas, entendeu? Porque é um cara que, pô, bicho... Ele é um nada, entendeu? Ele não sabe fazer nada. A única coisa que ele sabe fazer é feitiços da mente, né?
Talvez ele tenha... sido um dos únicos, né, cara?
Entendi.
Ele tinha sido o único que aceitou. Tá? Que foi pra lá, né? Pra pegar prestígio. Porque, assim, a galera sabe que o cargo é amaldiçoado, tá? A galera isso. Tem coincidência disso.
Ou talvez seja aquelas coisas políticas, tá ligado? No Ministério Mundial, o cara é um bruxo, um escritor famoso. Bota ele na escola, padre.
É porque depois, se você for ver, vai ser só os cara pica mesmo, tá ligado? Que vai entrar. Tipo, quem é o professor do primeiro filme de Arte das Trevas? Tu lembra? É o Flintwitch? Ou é o
professor Quirrell.
É o Quirrell, isso mesmo, ó.
Aí o Dr. Bot, né?
Isso, o Quirrell. Tá lá como primeiro, aí no segundo já é o Gilderoy, no terceiro já é o Lupin, e assim a gente vai, né?
Isso.
É sempre uma pessoa assim que faz parte daquela história. Talvez o Gilderoy tenha ido só por causa de prestígio mesmo, pelo fato de ficar ali perto de Dumbledore, tá ligado?
Verdade.
Se mostrar. E colocar também no currículo o cargo de professor, né? Provavelmente.
Porra, é interessante mesmo. Faz sentido, total sentido esse. Essa tua observação aí.
E tem todo esse lance também desse filme que é a questão do mistério.
Isso. Né?
Ele é literalmente um filme, um livro também que é escrito como se fosse um Agatha Christie, né? Tipo, tem um assassino, né? Matando pessoas que são trouxas, né? Que descendem de trouxas, que não tem sangue puro. E
sim.
A partir daí, né? Tirando a Madame Nora, claro, né?
É.
E depois a gente fala sobre isso. Aí sempre tá morrendo, sempre tá sendo petrificado, na verdade, trouxas. Então, isso faz com que todo mundo comece a receber ameaça, né? Que
sim.
Sangues que não são 100% puros, né? No mundo bruxo, estão sendo petrificados ali de alguma forma e alguém tá fazendo aquilo.
Isso. Isso. Tem. Pronto, uma coisa que me veio à mente agora, ó, é justamente essa questão do Gilderoy, né? Ele é um cara que. O que fala, né? É que ele fala que sempre soube aonde fica a entrada da câmera secreta. É. Até isso, o cara mentiu, pô.
Até de repetir, então vai lá, pô. Pegar já que tu diz que sabe onde é.
O cara se mentindo de uma forma descarada, o cara é realmente um mentiroso, né? Um contador de história.
É porque ele é especialista em obliviato, tá ligado? Aí ele conta as coisas e depois apaga a mente da turma, pô, pra turma achar. E porque o obliviato você não consegue implantar a memória?
Ainda tem isso, né? Ele é um ainda cara
tem
que,
isso, pô.
Que ele é especialista nisso mesmo, em obliviar as pessoas, é verdade. É. Tem
aí,
isso.
Tipo, além de obliviar, ele altera a mente da pessoa, pô. Ele, tipo, dá como se fosse sugestão, né?
Ele dá ideia original na turma, pô.
É, a ideia original, na verdade. Pô, e vamos lá e... Tá.
E só pra vocês que estão esquecidos, ele é da Corvinal, viu, gente? Então ele é extremamente inteligente.
É.
Não é assim que ele tenta dar o obliviate no Limboy em Harry com a varinha de Ron e o feitiço recocheteia nele.
Talvez o que aconteça com o Gilderoy é que ele tenha algum tipo de defeito, pô, na ficha dele, já levando pro lado do RPG, como se fosse tipo azar na magia.
É verdade.
Alguma coisa errada. Acaba saindo errado, né?
Ele tem azar na ficha, tá ligado? Sempre que é pra ele fazer uma coisa ultra assim, ele se lasca.
Meu irmão, véio, que resenha esse personagem, pô. Esse personagem é muito engraçado, pô.
Agora o bicho tem uma beca da porra, o cara anda numa beca da porra. Aquele...
É engraçado que quando ele tá lá no eles estão treinando, né? O duelo bruxo e tal. Quando o cara conjura a cobra, ele... Não, calma, Severo. Eu vou cuidar disso pra você. Aí ele dá um feitiço louco lá, a cobra dá um pulo, depois cai de volta.
Cai puta da vida no chão.
Meu irmão, quem é esse cara, pô? Quem é esse cara?
E aqui também a gente começa a... Além do Dobby, né, que vai ficar aí pra frente sempre ajudando o Harry.
Fera, personagem fera.
A gente conhece o Lúcio, né? O Malfoy, né? O pai do Draco, que vai estar aí também enchendo o saco nos próximos filmes. E é um cara que, assim... Ele chega de uma forma bem arrogante, assim, né? Vendo na vida, sim, da galera. Já causando esse tumulto todo. E vou dizer pra você, velho. O Jason Isaacs,
né? Sim.
O ator que faz o Lúcio. Ele é muito bom, velho. Tipo,
eu gosto muito do personagem, velho.
Parece que ele é mais um daqueles caras, como o Alan Rickman, né, que foi praticamente assim, né, que a J.K. Rowling botou o olhar nele, velho, disse, pô, velho, tu é esse cara, pô, não tem condição. Uh-huh. O cara é muito bom, velho, ele é muito bom, bicho.
Realmente é muito bom mesmo. Na verdade, acho que tanto ele como o filho, né, eles dão realmente uma vida ao personagem.
Inclusive,
né? Eu gosto muito,
tá voltando... Tá voltando agora no teatro, né? O Tom Felton. Ele vai interpretar o Lúcio Malfoy agora no teatro.
E aí, vem?
É, muito
interpretar
legal,
o pai, né?
É, ele interpretou o filho nos filmes, agora na peça de teatro ele tá indo. E assim, cara, esse aqui também é o último filme em vida do Richard Harris, né?
É.
Então aqui a gente tem o último trabalho dele, ele já tava bem doente, cara.
Bem velhinho.
Terminou o filme. Né? Ele nem chegou a ver o filme estrear.
Cara,
mas,
cara, e aí, velho?
Que Dumbledore incrível, né, velho? Dois filmes só pra marcar. Você não consegue mais esquecer desse Dumbledore, cara. O cara é muito top, velho.
O outro, como é o nome do outro ator que faz o próximo réu, o próximo... Dumbledore?
Esse é o Richard Harris, né?
Sim, o outro é como um do outro.
O outro. É Michael Gambon? Michael Gambon, né? Não é isso?
É dois, né?
São.
Não é isso?
O outro, eu acho que eu não sei.
É Michael Gambon mesmo, isso mesmo.
Esse aí tem, mas o Michael Gambon, né? Ele tem aquela piscadinha sem piscar o olho. A característica do que ele sempre faz aquilo, tá ligado?
É, eu gosto muito dele.
Que o Richard Harris não tem, não que isso deixa o personagem ruim.
Não, ele tem também, o pior que, tipo assim, ele tem, era uma coisa que até eu não tinha percebido das primeiras vezes que eu assisti, mas ele também tem, só que, tipo assim, ele é tão sutil, né?
Que a gente não percebe.
Que assim, fica, é muito sutil, velho, as piscadinhas dele, pô. Principalmente naquela cena do final do primeiro, né? Que ele come lá a balinha, né? E tá com gosto de cera de ouvido.
É.
Né? Que ele dá uma olhadinha assim pra Harry. Aí ele dá assim uma piscadinha bem leve. Ele, cera de ouvido.
Que pena.
É muito bom, né? Porque ele nunca teve sorte, né? Aí, ó.
É.
Por exemplo, o Dumbledore, ele nunca teve sorte, cara. Puxando uma balinha daquela de todos os sabores.
E aí?
Diversos. Ele sempre pegava, agora, acho que os piores gostos.
Agora, imagina, hein? Tu pega uma balinha, velho, e vem merda, bicho. Deve um filme, tá ligado? Gosto de bosta, pô. Do nada.
É, pô, porque veio o vômito. Ele puxou o vômito. Ele... Eu me decepcionei. Eu teve a última que eu comi, gosto de vômito. Aí, próxima, cera de ouvido. Pô, bicho...
Não, mas agora ficou curiosidade. Será que tem aquela balinha com gosto de merda mesmo, bicho?
Ah, sim. Eu sei que
tem todos os sabores. É, bolinha de todos os sabores.
Eu sei que existem as balinhas mesmo e tem um sabor cavernoso, velho.
Não, tu é doido, pô.
Tem os sabores que... A turma que foi pra lá, né? Foi pra a Universal, né? Com o parque lá do Harry Potter e tal. Eles compraram uma...
Um saquinho.
Uma conhecida comprou e tem vários sabores ruins mesmo. Bons e tem ruins.
Poxa, sai fora, mano.
Imagina, né? Que loucura do querer. Imagina o cara puxando sabor de meleca. Que nojo, bicho. Muito ruim,
muito ruim. Nesse filme também tem o Rony se cagando de medo lá de Aragog. Aragog, né? Aragog. Aragog. Se cagando de medo lá da
Aragog. É porque esse filme, ele tem todo essa história aí, né? A trama, e ainda tem explorando também o lado mais pessoal do Hagrid, né? Porque
verdade.
O Hagrid, ele já foi acusado uma vez, né? De abrir essa câmara e, tipo assim, gente acabou morrendo nessa situação. E o Hagrid, ele foi banido praticamente da magia, né? Por causa disso aí, né? Ele foi proibido de usar magia pra sempre. Ele chegou aí pra Azkaban, né? Sim. Só que Dumbledore mexeu os pauzinhos lá e conseguiu tirar ele de Azkaban, deixar ali como guarda, né? Caça e... tirou a magia dele, assim, entre aspas, né? Porque ele deu uma varinha escondida, né? Porra, o Dumbledore é tretoso, né, velho?
É verdade.
Aí fez essas paradas todas. E tem toda essa questão do Hagrid com os animais, né? A gente conhece o cachorro e o dragão no primeiro filme aqui. A gente já vai pra Aragog, né? Tem toda essa questão da Aragog, que é um personagem que nos filmes ainda vai ser citado, mas ela não fica tão forte como nos livros, que... se torna um personagem, assim, recorrente do lado do Hagrid, né? Até ela chegar no seu final.
Sim. Mas é um interessante.
Que é bem trabalhado também, cara, o Hagrid. Muito, muito, muito.
É interessante que a menina que morre, né? Que Hagrid leva a culpa, né? É a Murta que geme, né?
Isso, é. Foi ela, né? Foi ela mesmo, isso mesmo. Foi
ela. Ela morre pro Basilisco também já, né?
Ela morre, ela foi a pessoa que o Basilisco matou, né? Porque uma boa parte desses que a gente tá vendo aqui, que passa nesse filme, eles são petrificados, né? Eles
porque eles não viram o Basilisco diretamente.
Isso, é tipo reflexo, alguma coisa e tal. E já ela não. Ela, pô... viu? Morreu.
É barril. Mas é porque, no caso, ela foi atacada diretamente, né? Porque, assim, as pessoas que são petrificadas no tanto no livro quanto no filme, elas veem o basilisco de relance, né? Por exemplo, a Madame Nora viu ele.
Pelo reflexo na água.
Pelo reflexo na água. Aí, tipo, tem o guri que é na máquina de fotografia, né? Aí tem a Hermione que é através do espelho.
É.
Isso. Isso. É. Já ela não. Eu não sei se ela é atacada ou é a visão dele que mata a pessoa. Não, eu não entendi essa parte aí. Eu acho que deve ser olhar diretamente, né? Quando olha diretamente, ela mata, né, a pessoa?
Não, tipo, petrifica. Ela petrifica e...
E ele morre depois, tem veneno.
E lasca a pessoa, pô.
Não, que ter veneno eu sei, mas, tipo... porque quando eles veem o bicho, né, o basilisco, né, por meio reflexo,
sim,
alguma
sim,
coisa.
É verdade.
O poder dele
é isso mesmo.
Ele é tão poderoso que ele petrifica a pessoa, pô.
E a pessoa não volta mais, ela morre. Ela morre pra sempre. Aí, no caso, o pessoal pôde voltar porque eles viram através de reflexo e não foi olhado diretamente.
Uhum.
Por isso que eles conseguiram voltar, porque senão era tchau e bênção.
Caramba, é um bicho muito poderoso, velho. Muito poderoso. Pra caramba mesmo.
É um bicho... pena. E tem essa questão dessa criatura mística, né, cara? Essa criatura mística tal, que é o basilisco de estar ali.
Isso, né?
E tem toda essa questão também, mais uma vez, que é o filme que apresenta tudo, né? A gente tem também Hogwarts sendo apresentada de uma forma que a gente nunca viu. Né? Que é esse lado... mas ali secreto, explorando.
Isso,
mas,
verdade.
Tipo assim, o Chris, ele usa muitas tomadas de câmeras ali voando, andando pelos corredores, que faz com que a gente tenha uma noção de onde a gente tá, né? Dos lugares. Então a gente ali conhece melhor o salão, melhor o pátio, os Sim. corredores, né, ali de perto dos dormitórios, né, e o banheiro, Sim. principalmente, que é o...
Verdade.
O astro, né? O local astro desse filme, que é o banheiro, que é onde está escondido lá a entrada da Câmara Secreta, né? Que vai ter até esse bem bolado aí que eu gosto de chamar, que é essas ideias que a JK tem, cara, para poder mostrar a gente sempre uma coisa nova, porque a gente está no mesmo ambiente e a cada livro é uma coisa nova e a gente não consegue prever o que vai acontecer, porque a gente... a gente não consegue se questionar muito. Ah, por que não isso? Por que não aquilo? Por que não mostra isso? Por que não mostra aquilo? Tirando os dormitórios das outras casas, né? Que não são bem explorados, mas a gente sempre está sendo apresentado a uma coisa boa e isso é legal, velho.
Eu acho só uma observação, ó. A questão da apresentação do personagem, de alguns personagens, né? Ele fala, a professora McGonagall, né? Eles estão tendo lá um murmurinho, né? Sobre a Câmara Secreta, sobre o herdeiro, né? Que ele tá ali, o herdeiro de Salazar Slytherin, né? Que ele tá ali, vai entrar na Câmara, vai matar os sangues ruins, né? E tal. E ela dá uma apresentação sobre os fundadores, né? Os professores fundadores de Hogwarts, né? E eu fiquei pensando assim, pô, bicho, o que bateu na cabeça desse cara pra trazer a bexiga de um basilisco pra dentro de Hogwarts, pô? E pra matar sangue ruim, pô, pra matar pessoas seriam mestiços, né? Eu fiquei pensando, pô, bicho, que ideia louca é essa, velho? Que ideia louca, né, bicho?
Ia matar e, tipo, ia ser aquela coisa, pô, vou matar e ninguém vai saber que sou eu, né?
Mas no caso do Salazar, pô, do Sonserina lá, como o cara era muito poderoso,
Sim.
e ele falava, né, com o bicho, então ele tinha, acredito que ele tinha pleno controle, né, do...
Não, sim, sim. Mas, tipo, por que o cara tem esse tipo de ideia? Pô, que loucura do querer.
É, tipo isso aí. Hogwarts é cheio dessas resenhas aí, né? É o lugar mais seguro que existe, só que não.
Só que não, imagina. Tenho um monte de criança aqui, tem um basilisco aqui dentro, só isso. Deu uma poncha, velho.
Tem um trasgo, né? Preso nas masmorras.
E aí, pô?
Aí tem um basilisco nos esgotos.
Aí tem um dragão
do banco lá.
Tem um fofo.
Se você estiver cagando e você sentir um beijinho no brioco, pode ser o basilisco.
E aí, pô, que loucura do querer. Aí, tipo...
Pra sua sorte, seu olho de trás não enxerga.
No primeiro filme, fala que Draco, né, tá falando, nossa, tem lobisomens na Floresta Negra. Aí o cara, o Arthur, né? Ele fala o seguinte, ó, tem coisa pior do que lobisomem ali, pô. Tu é louco. Só
isso. Vai.
Que loucura do querer.
Tem coisa pior que lobisomem aí, pô. Não queria nem
Por saber
isso, esse diabo.
Aí eu concordo muito contigo quando tu fala sobre essa questão da J.K. Rowling, né? Que ela, tipo, pô, bicho, como é que ela consegue fazer... desse universo, um universo tão rico, velho. Como é que ela é uma pessoa muito, extremamente inteligente, né, pra construir isso aqui, pra deixar o filme assim, muito com um roteiro muito bem trabalhado, né, e também com a direção do Columbus, né, pra, tipo, ter essa sinergia, entendeu? É uma coisa assim, realmente muito incrível, pô.
Mas eu acho, porque os filmes só são bons do jeito que são porque ela também estava envolvida diretamente no roteiro. Porque às vezes, não, poderia ser que tivesse saído bom, se ela não tivesse participado. Mas a gente sabe que, pelo histórico, uma exceção que o roteiro não teve participação do autor, isso é muito bom, é Senhor dos Anéis, né? Até porque não tinha como Tolkien participar.
Não, dependendo, segundo a Amanda...
É. Mas isso não é o caso. Mas, por ela estar envolvida diretamente, eu acho que foi por isso que os filmes foram... tão bons, né, assim, tirando alguns, né, tipo o Enigma do Príncipe, que é o que eu menos gosto, apesar de dar gostar dele, né, mas acho que ela Ela fez o que ela achou que seria melhor, né?
É, nesse, não nesses foi. Três primeiros, pô, a gente sente muito, muito mesmo a mão dela, pô. A partir do quarto, você já vê que ela não ficou mais 100%.
Tão em cima, né? Tão em cima, verificando.
Ela tava escrevendo ainda nessa época aí, né, velho? Então, era difícil. Ela tava escrevendo. Então...
É verdade.
Tá ligado?
Então, tem muito tempo, né? Pra você se dedicar àquilo ali, né?
É.
Pois é. Não dá não, pô. É muita loucura.
É. Nossa, e o cara... liberdade criativa, né? É uma coisa muito complicada. E também inspiração, né? Pra você escrever, né?
Em 2000, porque Harry Potter é de 97, né, o primeiro livro. Né, a Hermione tem 98, o segundo, e 99, o terceiro. E o quarto, a Hermione tem em 2000. Então, aqui, um atrás do outro. Mas a Ordem da Fênix só sai em 2003. Então, no caso, velho, foram 2 anos escrevendo um livro, pô. Claro que teve aí a produção dos filmes que entrou aí nesse tempo aí e tal, mas...
Sim.
Aí tu vê que aqui ela já vai dar num... Porque, tipo, por exemplo, ó, tem a Ordem da Fênix, aí em 2005 sai o Enigma do Príncipe, em 2007 sai o Relíquias da Morte. Então, assim, ela foi dando esse espaço de 2 anos que foi pra trabalhar melhor o roteiro. Sim. Então... Além daqui pra frente do Cálice de Fogo, né? Pra frente, dá uma mudada total na história, também acontece isso com os filmes, né?
Verdade. Isso é verdade.
É. O que é bem normal, assim, porque não muda muita coisa, não. Pelo menos assim, eu acho os três primeiros as melhores adaptações que tem, né? De todos eles. Eles são muito bons.
Eu gosto bastante dos três primeiros mesmo.
É, e nesse segundo aqui, como ele é aquele filme que tá assim, entre dois filmes, que assim, praticamente você pode considerar uma trilogia, né? O primeiro, o segundo e o terceiro.
Sim.
Eles são feitos de uma forma completamente diferente, que a partir dali do quarto você não vai ver mais aquela fórmula ali sendo aplicada. Até que o terceiro ia ser dirigido também pelo Chris Columbus. Só que acabou não dando pra ele. E o Alfonso Cuarón entrou pra dirigir o único que ele dirigiu. Que, na minha opinião, assim, tipo, é o melhor de todos, que é o Prisioneiro de Azkaban.
Ótimo aqui, filme, velho. Caramba.
Aqui o Columbus, ele fez essa transição aí de um filme do meio, né? Que é sempre difícil.
Sim.
Mas, pra mim, fez de forma primorosa, velho. Porque o filme, ele, mesmo ele sendo o mais longo, ele não se prolonga. De forma errônea, tá ligado? Ele não se torna chato em nenhum momento.
Não é cansativo, tipo assim, né?
Ele consegue fazer as partes que seriam cansativas serem divertidas, porque você tá conhecendo mais daqueles personagens. Então, assim, o filme passa, pelo menos pra mim, né? Passa que é um sopro, velho.
É um sopro. Uma cena interessante dessa que poderia ser uma cena meio que tipo quadribol, entendesse?
Sim.
Aí, tipo, que Dobby aparece lá, ele dá um feitiço na vassoura de Harry, que ela fica descontrolada, né? Eu acho que a vassoura e também um balaço, né? Isso mesmo?
Não, é só no balaço, não é na vassoura, não.
No balaço, verdade. É
só no balaço.
Aí o balaço fica lá.
A vassoura é no primeiro, que a vassoura é
azarada. No primeiro, é verdade. Aí, tipo, pô, o balaço lá errante... É pra caramba.
E é uma cena
aí,
velho.
É uma massa. Top. Top pra caramba. Aí, tipo, tem uma junção ali do Dobby, né? Com o balaço. O Harry lá, tana de chefe tal.
É a melhor cena de quadribol que a gente tem nos filmes? Eu acho que é, viu?
Putz, eu acho que sim.
Que é muito emocionante, né, velho?
De qual é o filme que ele tem aquela cena que ele pega o pomo com a boca? É no primeiro, né?
Primeiro.
Eu gosto muito dessa cena do primeiro também.
É legal. Mas eu acho assim que, tipo assim, o jogo acontecendo, que ali a gente tá. Que o Draco, né? Ele estreia como apanhador, né?
Isso.
Tem esse jogo e os dois estão ali, os dois são
apanhadores.
A mesma função. estão ali tentando pegar o pombo de ouro e tem esse balaço ali que tá atrás do Harry, e o Harry tá tendo que se esquivar, enquanto, como sempre, é melhor que o Draco em tudo, né? Que o Draco é um merda. E estamos ali fazendo tudo, e mesmo ele com a vassoura superior à de Harry, né, ele consegue perder, porque ele é um inútil, né? Um
bosta. É. Então, aí, aí vem a junção...
Trapaceando, né? Que a galera trapaceando ainda.
E trapaceando, né? Eles estão com o Nimbus 2001 e os caras estão com a vassoura da escola e Harry tem um Nimbus 2000, né? Aí, eles estão lá ganhando e tal. Ah, isso aqui é um presente que o pai do Draco nos deu e tal. Beleza, tal. Um patrocínio. Aí, tipo, quando o Harry, ele quebra a mão, né? Aí vem Gilderoy Lockhart...
ajudar, né?
Olha, mas vemos e convenhamos. O problema do osso ele resolve. Ele tira o osso.
Aí ele manda Brachion Remendo. Aí ao invés de criar, de colar o osso, tira o osso do braço do cara. Pô, miserável, cara... né,
mesmo? Desgraçado.
Que cena maravilhosa, bicho. Essa cena é fantástica, pô.
O cara fica semanas, pô, se recuperando, pô. Pra
tomando o osso nascer, pô. Não, mas ninguém pode dizer. O problema do osso, ele resolveu.
Aí, essa cena também, ela é bem legal, né? Porque tem todo esse clima de ação e tal. Aí o Harry cai, né? Aí ele vem... Aí, calma, deixa que eu ajudo ele. Aí o Harry, ele não, por favor, ele não.
Não, ele não, pô, ele não, desgrama. Calma, Harry, você não sabe o que tá falando. Pô. Calma.
Ai, isso é muito bom, velho. É muito bom.
Tem a cena também de quando ele vai, que quando voltando naquela parte do duelo, que ele vai enfrentar Snape. Snape manda um Expelliarmus nele, que aquela ali foi com vontade que Snape mandou. Tome ele. Eu poderia contra-atacá-lo imediatamente, mas eu preferi não fazê-lo. Tu levou tambocada.
Claro.
Claramente, o personagem ali virou. Aquele personagem virou um nível cômico, né? Como o Juninho falou.
Total, velho. Total ali.
Ele é muito bom, eu gosto dele pra caramba. E a gente tá apaixonadinha por ele, né?
Eu
acho ele top.
Incluindo a mãe de Ron, que ela foi lá pegar os autógrafos do livro todinho.
É muito massa, pô. Pensa num personagem engraçado.
Merece um podcast só pra ela, o Molly Weasley. Eita, que personagem massa.
E o lance, né? O lance principal do filme, que é toda aquela questão com...
Sim.
Com o livro. Afinal, antes do seguir aqui, vocês já viram aquela comparação de que os três primeiros livros são reflexo dos três últimos? Tu viu isso aí?
Putz, eu não vi, velho.
Não, também não.
Não vi.
Só que, tipo assim... É ao contrário. Aí, por exemplo, tem um livro, tem o Herdeiro de Sanserina, que tá a...
Sim.
E tem o livro, né? Que Harry tem que descobrir de quem é o livro. Aí, no caso...
Príncipe Mestiço, né?
O Príncipe Mestiço e a Câmara Secreta.
Sim.
Tá ligado? Aí tem o Prisioneiro de Azkaban, onde tem uma grande revelação e... O Sirius Black, ele é o principal personagem ali da trama que tá acontecendo. Tem uma coisa incrível com o Sirius, né, que acontece.
Ah.
Que é o Prisioneiro de Azkaban e a Ordem da Fênix.
Sim. Certo?
E o último é um reflexo do primeiro, que é onde Harry tem um embate cara a cara com o Voldemort e vence ele. Né,
caramba, bicho.
Assim como... Interessante, né, velho?
Muito interessante. Muito interessante.
E nesse filme aí também. E nesse filme aí também nos é apresentado o Lord Voldemort, né?
Pronto. Que é exatamente isso aí que eu queria perguntar pra vocês. Que tem todo esse lance aí do livro, né? De estar ali e tal, porque a Gina, né, acaba sendo enfeitiçada, né, dominada,
sim,
e abre a câmara.
Sim.
Então, no caso, assim, o segredo é que a Gina tá sendo dominada e fazendo tudo isso aí, as merda tudo acontecer. E tem essa grande revelação que é daquele aspecto do Voldemort que está preso ali no livro. Né, e é aí que a gente tem revelado a primeira Horcrux.
É verdade.
E nem tem esse nome ainda, que nem fala nada de Horcrux, né?
A ser apresentada e a ser destruída também, que é ali na Câmara Secreta. Então, todo esse embate aí do Tom Riddle né, que foi ele que abriu a Câmara Secreta, foi ele que foi o culpado por expulsar o Hagrid.
Sim.
Ele fazendo merda desde sempre, e ele tá ali preso nesse aspecto. O que, é que vocês acham dessa revelação toda aí? Vocês acham legal?
Ficou massa, porque, tipo, uma hora eles iam ter que apresentar o vilão, né? E eu achei aquela hora ali, já deu aquela pequena introdução no primeiro, né? Que é aquele cara lá, que tem um aspecto dele também na cabeça, né?
É, o Kiro, isso.
O Kiro, e agora ele, né?
É o Kiro, se você for levar em conta, praticamente o Kiro é um Horcrux também, né? Enquanto ele tá nele, praticamente.
É. O nome dele, né? Que é Tom Marvolous Riddle, né? Que é um anagrama pra eu sou o Lord Voldemort, né?
Isso.
Ficou bem legal também, né? E ele era cara que era o olho puro de trouxa e era trouxa.
É nessa parte. Mas acho que o sentido tá aí, né? O sentido tá exatamente nisso aí.
Isso.
Ele odia o que ele é.
É.
Mas eu gosto bastante dessa. Quando a gente foi apresentado pra gente, né? Quando foi explicado e tal, tudo mais. Que quem tava fazendo isso aí, quem tava escrevendo as mensagens era a Gina Weasley. Quem tava. Quem abriu a Câmara Secreta foi ela. E tal, tudo mais. Chegando lá na Câmara Secreta em si. Ele vai fazer como se fosse aquela uma troca, né, de vida, né? Então, ele vai pegar a vida dela, né, e para reencarnar, voltar à vida, né, como aquela aparência, né? Eu acho que ele ia voltar com aquela aparência mesmo.
Ele ia voltar com aquela aparência que ele tá ali, daquele
jovem
adulto, né?
O jovem adulto ali. E a gente pode perceber que... Eu acho, né? Eu acho que foi daquela forma. Que aquela Horcrux foi feita quando ele tava naquela forma. Por isso que ela recebeu aquele aspecto dele quando ele tava mais jovem, né?
É, porque quando naquela idade ali, ele já tava pesquisando sobre Horcrux.
Sim. Naquela idade ali, o cara já tinha feito já um assassinato.
Pois é.
O cara já tinha já matado uma pessoa. Que possivelmente pode ter sido a própria Murta que geme. Pode ser, não sei, né?
Não, ele foi o responsável, porque foi ele que abriu, pô, a parada.
Ele não matou ela diretamente, quem matou ela foi o Masilisco.
Será, né, que quando ele fez a Horcrux, né, usou o diário dele, o Horcrux, será que foi por causa da morte dela? Entendesse? Eu não sei se no livro explica isso aí, não sei se tem essa conexão, entendesse? Porque a gente sabe que o Basilisco matou ela, né? Sabe que o Basilisco matou ela, mas a gente não sabe se a Horcrux foi formada por causa da morte dela, né?
Não,
porque
não,
tem um assassinato,
ele,
né?
Ele teve lá a resenha disso, e ele fez, abriu a câmara, né? Porque ele é filho de Ogrota, tal, descobrindo as paradas. Sim. E ele libertou o Basilisco, e o Basilisco saiu ali, a Murta que geme tava no banheiro.
E morreu.
Ela sofria, tipo, bullying, tá ligado? Ela sofria bullying, então ela tava no banheiro.
Sim.
E ela escutou um barulho quando ela saiu, ela deu de cara com o Basilisco e tchau. Tá? Entrou cá assim.
Sim.
Ele sabia que ia dar merda, tá ligado? Mas não rolou, tá? Mas, assim...
Sim.
Presumidamente, as primeiras pessoas que o Voldemort matou foi o próprio pai dele, pô. Tá ligado?
Sim.
Porque quando ele descobre que, né, a resenha dele lá, ele volta pra matar a galera. Tá ligado?
Então, ei, assim, que loucura.
Ele mata. Ele. Porque ele. Ele mata, né? E incrimina o próprio tio. Tá? Aí
sim.
Ele pega o anel do avô, né, que é o Servolo Gaut lá, pra já começar a fazer essa Horcrux. No caso, Horcrux. A Murta é antes disso aí. Tá, então, sim. No caso, a morte que ele faz mesmo é só por causa disso aí mesmo.
Que interessante, né, velho? É muito bem construído, pô, muito bem construído de verdade. Então, sobre essa questão, eu vejo que o ambiente, né, a gente pode ver que, tipo, a Câmara Secreta, como Al tinha falado antes, toda a estrutura do castelo é uma coisa gigantesca, pô, algo imenso. Imagina, o castelo é algo grande, aí no subterrâneo, né, no esgoto, né, vamos dizer assim, do castelo, né, tipo, tem uma câmera imensa, tá ligado? Com tipo, parede de tijolos e tal. É algo muito, muito bem construído, né? E todo aquele ambiente ali, meio que tava sendo envolvido com magia negra, né? Porque tava com o Horcrux ali, né, tal, tudo mais. Uma coisa,
tem
umas
coisas também que sabe que é legal? Que são os truques, que são os truques visuais, que apresentam elementos que vão ser usados no final do filme, né? Pra uma grande coisa, que é a arma de Tchaikovsky que ela coloca o tempo todo. E também a questão de elementos que são apresentados. Por exemplo, aqui, a gente não vai só ter essas apresentações, como a gente falou, mas a gente tem um elemento ali apresentado também, que é, no caso, o Salgueiro Lutador.
Pera.
Né, que vai ser muito importante no próximo filme.
Verdade.
Né? E aqui, a gente tem aquela arma de Tchaikovsky, que é, a gente começa o filme com o Ronnie quebrando a varinha dele, né? E aquele problema, e a varinha causando problema pra ele o filme todo, pra lá no final, esse problema ser a solução de tudo, porque o Gilderoy pega a varinha dele, né? E a varinha tá quebrada, dá merda total, né? Então, assim, ela faz muito disso, cara, quer ficar apresentando coisa que vai ser importante. Então, no caso, aquela apresentação do Lúcio Malfoy, que ele chega e quando você vê que ele joga, né, o livro já no baldezinho lá da galera, né, do Harry.
Sim.
A Gina, ela é a única que presta atenção.
Sim.
Além do Harry. Tá ligado? O Harry dá aquela olhada assim, tipo, pule com a mão dele, mas a Gina, ela também tem aquela atenção ali. Então, talvez, a partir dali, a Gina já devia estar... Quer dizer, ela tava, na verdade, né? A partir dali, ela já começou a ouvir vozes, tipo, vai pegar o livro. Ela ficava sempre tentando pegar o livro. Tanto é que quando a galera sai, né? Aí ela faz aquele alvoroço todo, né? Finge o roubo do livro e fica com o livro pra ela. Usando.
Sim.
Já sendo dominada pelo Tony. Então, pô, são elementos que são muito marcantes, assim, na narrativa, que sempre estão sendo apresentados, e é só você prestar atenção que você saca tudo o que tá acontecendo, velho. É incrível.
Isso é verdade. É verdade.
A história... Até porque o filme é um pouco pra adolescente barra criança, né? Apesar da história ter a sua complexidade, eles também não podem colocar uma coisa tipo mega complexa, senão a turma não vai entender, né? Ainda mais que esse filme é o quê? De que ano é esse filme?
2002.
Pô, aquela geração já era um pouco, já meio, como é que eu posso dizer, sem ser ofensivo. Uhum. Eram burros. Se colocar uma coisa muito complexa, eles não vão entender.
Essa geração aí é a geração dos anos 90, caceta.
Não, eu tô falando dos adolescentes.
Sim.
No caso, quem tá com 13, 14 anos ali em 2002 é o público-alvo do filme, no caso.
É. E eles não são, aquela geração não é conhecida por ser muito inteligente.
Eu acho que a classificação é livre, né? No caso.
É livre. Então, aí também por isso também que eles não vão colocar também uma trama muito... Muito, tipo, muito...
Muito complexa, né?
É, muito complexa e pesada.
Agora, aqui nesse filme, eu digo a você, meu bem, nesse filme, ele é o filme que define o Rupert Grint como o melhor ator do elenco dos guri, porque nesse filme o Rony, ele dá show, velho. O tempo todo.
Ele tá tirando onda.
É, no tempo todo o guri, o cara é diferenciado demais, cara. Ele é muito diferenciado.
Ele é bom,
velho. Era um ator incrível, velho. Dos três, como eu já falei pra vocês várias vezes, né? Eu sempre considerei ele o melhor. Eu sempre considerei ele o melhor ator entre os guri ali. E, velho, ele tem muita sacada, velho. Tipo assim, as caras e bocas dele.
Uhum.
Assim, quando eles estão na floresta mesmo, né? Que tipo, o Harry lá no seu...
Harry,
né? E tipo, aquela cara dele assim de... Vai, mão.
Pânico, tá ligado?
É, eu sinto muita falta do Rony mais livro. Né? Porque tipo assim, o Rony, ele ainda é assim e tal. Só que tipo assim, nos filmes o Rony é mais burro. Ele é mais tapado. Né? Porque se você for ver, por exemplo, tem muitas coisas desde o primeiro livro que, tipo assim, com o Rony não acontece, man. Por exemplo, aquela cena do Wingardium Leviosa, que, tipo assim, é engraçado, né? Ah, não é Leviosa, né? Aquilo não acontece no livro. Aquilo não acontece no livro. Porque o Rony, ele é bruxo de sangue puro, man.
Então, assim, ele sabe fazer essas paradas, né?
É, tudo que é relacionado à magia, assim, é sempre o Rony que fala, pô, ó, isso é isso, pô, isso aqui é isso e isso. Tá ligado?
Sim.
E o Rony, ele é uma pessoa mais ativa, por exemplo, no... Se não me engano, no próprio Ordem da Fênix, né, quando a Dolores tá lá pintando o terror com a galera, sim, aquela frase clássica lá da Hermione, que tipo assim, se você for levar o Harry, vai ter que levar a gente também, tá? Vai ter que acabar com a gente também. Essa frase é do Ron. Então, tipo assim, tem várias frases que a Hermione pega, que na verdade é do Ron.
Sim, sim, sim.
A turma decidiu meio que colocar o Ron como um pouco de alívio cômico, né?
Por exemplo, aqui tem uma cena clássica aqui do livro, que é aqui quando a Hermione chama, quando o Draco chama a Hermione de sangue ruim. Tipo, o Ron parte pra cima dele.
Sim.
Né, pra defender ele, claro, aí, tipo, por causa da varinha se lasca, né, com a lesma, né? Mas quem explica o que é sangue ruim é o Rony. Uhum. O Rony que explica o porquê aquilo aí não deve ser dito pra uma pessoa. Porque, né, bicho? Aí, tipo assim, no filme ele se torna mais tapado, mas mesmo assim ele se destaca muito como ator e o personagem fica incrível, né? Fica um
alívio. Pô, rapaz, mas que dá uma pena quando... Eles, depois que Draco chama a Hermione de sangue ruim, que eles vão pra casa de Hagrid, que olha assim, ela tá com o olhinho cheio de lágrimas.
É, a bichinha.
Que, que tipo, ela foi forte lá, mas depois veio tipo, que aquilo machucou ela, tá ligado?
Sim, com certeza, com certeza. A bichinha.
É, a hora que você fica com vontade de pegar Tom Felton e quebrar ele no pau.
Dá uma pena da bichinha mesmo, né? Ela consegue trazer essa emoção, né? É uma cena muito boa, velho.
É uma cena boa, velho. Muito, muito, muito boa de verdade.
Tirando mas, isso aí, eu acho que...
A gente sobre... parte para a resolução do problema em si, né?
É, a resolução do problema em si, que é toda essa questão aí do Voldemort, né? Esse final aí. Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, velho? Que...
É verdade.
Fica complicado, né?
Tem uma Fênix trocando tapa com basilisco, pô.
É, essa aí, tipo, foi a sacada, né? Fawkes, né? Que foi mandada por Dumbledore, né? Pra lá, pra auxiliar a turma, né? Fulminou os olhos do basilisco pra que ele não pudesse petrificar, pra que ele não pudesse petrificar Harry, né? Pô, e, tipo, e mandou também o chapéu seletor, né? Junto com...
A espada.
A espada, né?
É a Fawkes que leva o chapéu, né, pra ele poder usar a espada de Gryffindor, né?
É.
É a Fawkes também que cura ele do veneno, né, senão ele ia morrer.
Isso, é verdade.
As lágrimas
de Fênix. E é ela, né, que tira a galera toda da câmera, né, também, né?
Pronto, foi essa cena aí que eu não lembro de ver no filme quando eu vi a primeira vez. Tem Ou isso é só da versão estendida?
Não, tem.
Eu não lembro, não teve essa cena, não.
As cenas da versão estendida não são cenas bem, assim, um pouco prolongadas, um pouquinho, tá ligado?
Ah, entendi.
E é engraçado que quando eles estão saindo da câmara secreta, voando, né? Aí Gilderoy também fala, nossa, isso até parece magia mesmo, o cara perdeu a memória, velho.
É muito bom, o cara perdeu a memória completamente, né? Nossa, isso até parece magia, pô. O cara tira a própria vida, né, velho?
Pegou tudo.
E o cara lá, quando ela tá carregando a turma, já faz a referência, porque ele diz no começo, né, quando o Harry tá lá na sala de Dumbledore, que ela morre, né, e renasce ali. Fênix são muito interessantes, não sei o que. Elas conseguem carregar muito peso, tá ligado? Aí no final mostra ela carregando, tipo, um homem adulto e três crianças, pô.
É, ela é forte demais, pô. Agora, assim, ó, tem um lance aqui ainda nesse final que me atrapalha muito, é o fato do Daniel Radcliffe, ele ficar sozinho atuando, velho, porque ele é muito ruim, bicho.
Ele é devagar pra caramba, né?
Ele é muito ruim, velho. Tipo assim, as atuações dele, pô, eu acho que quando a galera tava filmando com ele, falou, ó, velho, a gente escolheu mal, velho. Que gurizinho sem graça, velho. Nossa senhora, bicho. É muito ruim, pô.
Dos três, ele é o pior, pô.
É, ele tem umas expressões assim, exageradas, entendeu?
É. Que são muito falsas. Isso é verdade. E a expressão dele com folks mesmo é bem fraca. É bem fraca.
O tempo vai melhorando um pouquinho, né? Mas não fica bom ainda, não.
Ô, bicho, eu até o Cálice de Fogo mesmo, ele ainda assim é meio fraco. O Cálice de Fogo, ele tá fraco pra caramba, velho.
É, muito tosco. Apesar que esse filme aí... Ó, isso aí não, viu? Se não existisse o Enigma do Príncipe, esse aí seria o pior, viu? Tem,
é.
Meu amigo, tu é doido, velho. Mas, assim, a resolução do filme é que é um filme muito bom, né? É, ele alcança... alturas assim, que o segundo, pra mim, que o primeiro, na verdade, ele não alcança, que é esse fato aí que eu falei, que é entender o que é o universo, entender como esses personagens funcionam dentro de Hogwarts, né? O porquê eles estão ali, né? Toda essa construção da amizade dele com o Rony, que o Rony vai com os irmãos lá buscar ele em casa, toda
sim,
essa questão
sim.
Do Dobby tá sendo apresentado ali, essa criatura mágica do Harry tá ali, esses acontecimentos, esses mistérios, tá? E todos os personagens que rodeiam eles ali.
O fato da família Weasley, tipo, apoiar ele, com a família meio que anexa Harry a eles, tá ligado? Porque Harry praticamente vira um Weasley, tá ligado? Porque tudo que vai fazer é com a família Weasley, tá ligado?
Sim.
Ali também
tem a apresentação da Toca, né, velho? Que tá fantástica.
É. Mas só que ali também vem muito por causa da Ordem da Fênix, né? Porque todos da Ordem, eles se tratam como se fosse família. Se você perceber bem mesmo, tipo, o cuidado que Dumbledore tem com Harry, né? A família Weasley, tem outros personagens ali, o Lupin, né? Trata o Harry como se fosse ali da família. Eles têm um carinho muito grande por ele, pô.
Sim. Então, e você vê também, por exemplo, ordem, né? Ali é a primeira vez que o Sr. Weasley tá vendo o Harry.
Isso. É.
Tá ligado?
Você pode me explicar pra que realmente serve um patinho de borracha?
É, por essa pegada. E eles também têm esse cuidado de não tratar o Harry como um popstar.
É.
Eles tratam o Harry como um qualquer. Então é muito legal a dinâmica da... Ah, os Weasley são foda, né, velho?
Mole suprema, pô. É doido.
São muito bons.
Eu dou nota 9,5.
E tem o final aí. E tem o final aí também, que é tipo... O Lúcio, né? Que ia dar uma vada que dava em Harry, pô.
Isso aí é engraçado, porque... Tem essa cena quando ele perde, né? O tutor
o Dobby.
Ele dá essa situação aí do Avada Kedavra. Que,
tipo, ele assim, Avada!
Ele perguntou pra galera de produção que, tipo, uma magia que seria forte e o cara lá meteu um Avada Kedavra. Porque
ele nem sabia o que era, né?
meteu um Avada Kedavra lá e ele meteu um Avada Kedavra. E tipo assim, depois já tinha lançado o filme e a galera, velho? E agora? Aí? Porque assim, a gente só vai realmente entender mesmo o que é uma Avada Kedavra a partir do quarto filme, cara. Do final do quarto filme. Que a gente vai entender o que é uma Avada Kedavra.
Porque ele...
É na Ordem da Fênix que a gente vai descobrir que a Avada Kedavra não pode ser refletido, não tem como escapar, entendeu?
Aham. Uhum. Ele dá ali algumas sílabas, né? Avada.
É, ele vai falar o Avada. Porque,
ele fala só o Avada.
Na verdade, é até no Prisioneiro de Azkaban, né? Que é quando o olho tonto mude, né? Disfarçado lá. Vai vir como professor e vai ensinar.
E dá uma explicação, né?
Aí ele ensina as três maldições, né?
É, ele vai ensinar a defesa contra o arco das trevas, ele vai ensinar as três maldições lá. Ele vai falar sobre a Avada Kedavra, que não tem como se sair.
Que ele até dá num bichinho lá, que ele dá primeiro o Cru, dá o Crucio, aí lá como o nome da outra é o Império, e depois aí pra finalizar ele Avada Kedavra, aí mata tipo a aranhazinha que tem lá.
Isso, é bem nessa pegada mesmo. Pegou, já era, filho. Não tem o que fazer, não. É, tchau e bênção. Pode sentar aí e rezar, que já era. É essa pegada. Mas aí teve essa resenha aí, né? Que ele perguntou, a galera acabou falando, ele soltou isso aí. Depois, quem era fã só ficou, oxe, qual foi? Pô, o cara ia soltar uma maldição da morte proibida no corredor. Na frente da sala de Dumbledore ainda, pô.
Ia matar o protagonista, pô.
Ia matar uma criança, pô, com a Avada Kedavra na frente da sala do diretor, que é simplesmente o bruxo mais poderoso que existe.
Só isso,
né? Tu é doido, pô. Faz nem sentido, velho. Mas assim, por uma conta geral, o filme, ele se resume muito bem, tá ligado? Ele se resume muito bem. Ele fecha aí essa parte da direção do Chris Columbus em alto nível. Se for pra notear, eu também fico aí entre 8 e 9, 8 e meio, 9. Eu gosto bastante, velho. Desse filme. Eu acho ele muito legal mesmo. Aí, mas não fecha aí num 10, porque tem o terceiro, né?
É verdade.
Eu acho que eu dou a mesma nota que eu dei pro primeiro, que foi 9. Se não me engano, foi 9 a nota que eu dei pro primeiro. O filme é bom, pô. Olha, é aquela
Pera
coisa.
Demais. Pera.
É aquela parada. Eu já vi o filme mais de uma vez. Faz tempo que eu vi, faz. Mas, tipo, você assistir hoje em dia, pô, como, tipo, tinha muita coisa que eu não lembrava.
O engraçado, sabe o que é? O engraçado é que, assim, o primeiro filme, ele é a melhor adaptação, é a mais fiel. Aí o segundo, ele já se afasta um pouco. O terceiro, ele se afasta mais ainda, tá ligado? Só que, tipo assim, mesmo se afastando, o melhor filme é do terceiro pro primeiro. Então, no caso, o terceiro é o mais longe do livro, dos três, e é o melhor filme, tá ligado?
É um filme muito bom.
É massa, velho. Isso aí eu acho interessante. Bom, então, você vê que nem sempre uma adaptação 100% fiel é... bom, né? Porque às vezes
sim,
a obra original é uma merda. Digamos aí Crepúsculo, né?
Pra
falar que é uma ótima adaptação, mas sabemos o conteúdo tanto do livro quanto do filme, né?
Ai.
Mas, né? E fica as duas. É isso aí, né? Acho que é isso. Tipo, tem algum comentário que vocês queiram fazer ainda e tal? Pra gente fechar?
Eu tenho um comentário.
Lá vem.
Siga-me os bons.
É o Fresca, do nada. mas siga-me os bons e os maus também. Segue a gente, pô. Bota pra alinhar aí.
É. Não, e os neutros também, né?
É.
Como ser julgado ou não. Siga quem quiser seguir. E quem não quiser, vai se lascar.
É. E vamos aproveitar que a gente passou um tempinho prometendo e não cumpriu. E a gente vai. Vamos ver se a gente consegue adiantar pelo menos mais um episódio aí. Pra gente não ficar tão atrasado e ver se a gente pelo menos consegue terminar tudo antes do ano acabar.
Semana que vem a gente fala sobre o Prisioneiro de Azkaban, pronto. Prometido aí.
Ah, lá vem. Ah, mais uma promessa.
Se eu não for bater no hospital de novo, a gente faz.
Se não for de arrasta.
Se eu não for de arrasta, né? Então, Pedro, acho que você devia cancelar os seus clientes, viu? Do job.
Tô cancelado. Eu me aposentei do job, filha. Completei 40 anos, me aposentei do job.
Opa, inclusive ontem rolou até um assunto aí sobre toque, né? Chegou nos 40, já sabe, né?
Eita, bicho.
Vou lá levar uma dedada, logo mais.
Vou aqui e vou subir a hashtag dedada em Pedro. Salve nosso amigo.
Vamos fazer aí a proposta aí. Fazer uma vaquinha. Se arrecadar 1.000 conto, eu filmo um exame e posto pra vocês.
Não,
vou postar a cena lá, não. Eu indo pro exame.
Bom. Ufa, meu Jesus.
Calma, calma. Ainda ninguém bem, merece isso, não. Ninguém merece isso, não, pô.
E sorrindo, hein?
E com essa ficamos por aqui, viu? Abraço.
Até logo. Vamos lá, pessoal. E levem dedadas, como foi na cidade.